Rádio Mundial apresenta Programa Falando de Umbanda. Teologia, desenvolvimento e sacerdócio. Com Alexandre Comino e Jorge Scrittori.
Umbanda é força, meu pai, Umbanda é luz. Umbanda é força, meu pai, que nos conduz. Umbanda é força, meu pai, Umbanda é caridade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Umbanda é luz, é amor, fraternidade. Salve, salve, este é o programa Falando de Umbanda. Eu sou o Jorge Scrittori e vamos à nossa oração de abertura.
Vamos evocar a Deus, Pai Criador de tudo e de todos, sua lei maior, sua justiça divina. Vamos pedir a nossos pais e mães orixás que sejam à frente, atrás, na direita, na esquerda, em cima, embaixo, em torno. Que seja em nossos corações, em nossas palavras, em nossas mentes. Que nosso Pai Ogum seja à frente, abrindo nossos caminhos. Ogunhê, meu Pai, estamos no mês de São Jorge. E que Ele esteja à nossa frente. E lembrando que esse mês o Jornal de Umbanda Sagrada faz 6 anos de distribuição gratuita. E traz aqui um guerreiro na capa, justamente nesse mês... É, quando comemoramos nosso Pai Ogum através do sincretismo de São Jorge, não é isso, Jorge?
É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda, estamos aqui nessa dinâmica e didática hoje.
Aliás, falando em Jorge, né?
É, salve Jorge.
Salve Jorge. É isso aí, o tema hoje é sobre o comportamento mediúnico, não só com relação ao médium, mas com relação também à própria incorporação, aos guias e o comportamento dentro e fora da casa. E quando a gente fala comportamento mediúnico com relação aos médiuns e aos guias, nós estamos dizendo médium em relação a médium, médium em relação a guia, médium em relação aos consulentes, guia em relação a outros guias e guias em relação aos médiuns também. Por quê? Porque a gente vê em alguns casos terreiros muito bons, que trabalham bem, que fazem a caridade e que uma vez ou outra acontece algo desagradável para quem está visitando, para quem está ali tomando um passe, ou mesmo também a pessoa que chega não sabe onde está, não conhece a casa, não sabe como a casa funciona e muitas vezes não é instruída para saber como se comportar dentro daquela casa, não é isso, Jorge?
É isso aí. Eu costumo falar o seguinte, a Umbanda, ela é uma grande árvore. E essa árvore, com o passar do tempo, ela vai dando frutos. E alguns frutos, por falta de orientação por parte da árvore, por falta de preparo por parte da árvore, por falta de atenção por parte da árvore, esse fruto amadurece de uma maneira ruim, cai da árvore e faz sujeira no chão. Só que não dá para comparar esse fruto com todo o processo da árvore. Então, muitas vezes nós temos médiuns que, por uma questão de falta de consciência, falta de disciplina, falta de estudo, falta de uma série de fatos dentro do próprio desenvolvimento mediúnico, ele acaba assumindo posturas que, de certa maneira, costumo falar também que dentro da Umbanda, a matéria-prima é a mais delicada, porque é vida. Quando você faz um atendimento mediúnico, um atendimento com incorporação, quem está do outro lado é uma pessoa e ali tem uma vida, ali tem um ser humano que está depositando ali o quê? Confiança, esperança, uma série de coisas. Então, numa hora dessa, em relação ao comportamento do médium com o guia, com a incorporação, muitas vezes o que pode acontecer não provém do comportamento do guia, mas provém do que o médium tem como valor dentro dele. A mediunidade, ela se manifesta a partir do ponto dos valores éticos e morais que cada um traz. Então, se dentro da minha consciência, vamos dar um exemplo, eu trago o arquétipo do Exu, que o Exu é aquela entidade que tem que vir de uma maneira grotesca, rosnando, gritando, cuspindo no chão. Ao incorporar Exu, o mesmo vai fazer o quê? Vai repetir todos esses fatos.
Né? Ele vai suprir uma expectativa, né?
Vai suprir uma expectativa. E muita gente ainda vai bater naquela tecla que o guia precisa de doutrina, né? E o guia está querendo falar assim, olha, esse cara, ele é assim. por dentro, são esses os valores, são esses os conceitos que ele tem. E numa consulta espiritual, uma palavra, uma bobagem, um assunto mal colocado, pode complicar a vida da pessoa. É, e aí a gente entra naquele setor, né? As coisas mais conhecidas. Ah, porque teu marido está te traindo, porque a partir da semana que vem você já vai ter, você vai ter um emprego, porque, enfim, são promessas, 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 promessas nas quais os próprios guias não atendem, porque o guia está ali para te dar uma orientação, para te dar um passe, para fazer uma limpeza no seu campo. Ele não está ali como uma promessa de mudança de vida, porque quem tem que mudar é a pessoa. E muitas vezes o médium se deixa levar por isso. Aí a gente entra na questão também do guia mudinho, né, Ale?
Guia mudinho é 10.
O guia mudinho ele é 10. Ele chega, vai lá, estala o dedo na sua frente e realiza um monte de coisa. E ao contrário daqueles lá que você para na frente, aí o guia te olha, o médium te olha e começa, né? Não porque na tua vida, isso, aquilo, porque fizeram para você, porque não sei o que lá, colocaram na tua vida, te amarraram, te deitaram, te enforcaram. Isso é muito complicado.
É verdade. Às vezes a pessoa nem tem problema, ela está na frente de uma entidade. A gente está falando sobre a Umbanda, que é uma religião brasileira, uma religião mediúnica, onde o espírito se manifesta através da mediunidade num processo muito parecido com o kardecista, na consulta, mas que tem uma dinâmica diferente, onde vem linhas e onde se trabalha com orixás, com magia, com elementos, com vela, tudo isso é Umbanda, uma religião brasileira. E estão aqui falando, eu e o Jorge, no programa Falando de Umbanda, falando um pouquinho sobre o comportamento durante as consultas e comportamento, por exemplo, das entidades que estão consultando, que estão dando consulta, as pessoas, e muitas vezes a pessoa nem tem problema, fala, não, só quero um passo espiritual, fazer uma limpeza. E às vezes a gente ouve assim, mas você não tem problema mesmo? Tem certeza que você não tem problema?
Não está precisando de nada.
Não está precisando de nada, ou então arruma o problema. Inclusive, a gente falou da expectativa do médium, às vezes o médium tem uma expectativa que a entidade espiritual que trabalha com ele tem que falar alguma coisa. E o consulente também, muitas vezes o consulente também cria uma expectativa do que tem que chegar para ele. Eu lembro de um texto, se eu não me engano, da Eleni, que saiu no jornal, um texto era A Voz do Silêncio, de um rapaz que está na frente de uma entidade, um preto velho. Eu acho que aqueles que estão nos ouvindo, boa parte já ouviram falar de preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano, na Umbanda, e parou na frente do preto velho para tomar uma consulta. Ele queria uma orientação, a entidade deu um passe nele e ficou olhando para ele, e ele queria uma palavra e a entidade simplesmente não falou nada, apenas deu um passe nele e foi para casa. E à noite, ao dormir, ele se viu desdobrado no astral, encontrou aquela entidade e ele viu que naquele momento a melhor coisa era realmente que ninguém falasse nada e que ele mesmo refletisse para dentro de si. Ou seja, a gente vai de encontro também ao vício daquele que é o consulente da casa. Eu costumo dizer assim, não é o consulente que faz a casa, mas a casa que faz o consulente. O que eu quero dizer é do comportamento vicioso, por exemplo, de sempre colocar a responsabilidade do que você vai fazer nas costas de alguém. Ou seja, aquela pessoa que não faz nada sem perguntar para uma entidade se deve ou não fazer. Logo, a responsabilidade daquilo ir ou não bem é do guia. Acontece que se entidades espirituais tivessem todas as respostas para as escolhas que a gente tem que fazer na vida, então todo mundo entrava para a Umbanda e a vida de todo mundo estava resolvida, não é isso?
É isso aí, ficaria fácil, né?
Ninguém precisava mais sofrer, ninguém precisava mais ficar desempregado, ninguém precisava ter desencontros amorosos, ninguém precisava passar por dor nem por sofrimento, porque se os guias têm todas as respostas, então a gente... Ah, então o guia tem ou não tem a resposta? Eis a questão. E o que está em jogo não é se ele tem ou não a resposta. O que está em jogo é você é que deve encontrar as suas respostas e procurar o guia para lhe orientar e não para dar as respostas que você mesmo tem que encontrar na sua responsabilidade. Estou falando uma questão de responsabilidade. A gente encarnou para fazer escolhas na vida e não para dar responsabilidade para o outro escolher por nós. Logo, não teria mérito nenhum ficar por aqui. Então a questão não é se ele sabe ou não. Ele está ali para te orientar para que você siga o seu coração, para que você siga a sua mente, mas para que você escolha o que você quer fazer da sua vida e com convicção, com determinação. Porque se as suas escolhas são escolhas do coração, do sentimento, da mente, da razão, então só podem ser escolhas certas e boas para a sua vida.
Lembrando que essas escolhas, elas fazem parte do seu ciclo de crescimento, de evolução, de amadurecimento. E mesmo que uma escolha vá te levar a uma situação ruim, difícil, aquilo tem que te fazer crescer, aquilo tem que ser um diferencial na sua vida. E não ficar projetando, ah, mas se eu tivesse passado com o Gui em consulta, será que ele teria falado para tomar outro caminho, fazer outra coisa, isso, aquilo? Então essa dependência tem que ser cortada. Então, esse é o programa Falando de Umbanda, estamos abordando a questão comportamento mediúnico. Então falamos da situação médium incorporado com o relacionamento consulente. E uma situação interessante também é a relação de médium incorporado com médium incorporado. Aí a gente entra no comportamento guia com guia. Eu pude presenciar algumas vezes, em algumas casas, médiums que durante a incorporação criavam um certo clima hostil. E eu presenciei um trabalho uma vez, onde eu vi dois pseudos caboclos se estranhando, e a dirigente entrando no meio, separando eles e falando assim, falando para a assistência e para os outros médiums, que não era para ninguém estranhar aquilo, porque aqueles dois guias tinham um lance kármico muito forte, é por isso que eles se estranhavam.
Será que eles eram de tribos rivais?
É, acredito que sim, né? Deve ser uma tribo do norte, a outra do sul.
Os seus tupiniquins contra os tupinambás?
Ah, pode ser, né? Então, eu vejo esse comportamento também, aquela questão, o médium, ele é agressivo por natureza. E aí, dependendo da incorporação, aquela agressividade vai ser colocada para fora. Aí estamos falando dos nossos companheiros de esquerda, né? Você, médium de incorporação, tenha consciência de que tudo de ruim que habita no seu interior, na sua alma, na hora que você começa a fazer trabalho com Exu, para te ajudar, para te orientar e para te mostrar, ele vai colocar isso para fora. Então é a questão da especularidade de Exu, e é uma das maneiras de trabalhar o quê? As nossas deficiências, as nossas falhas, os nossos preconceitos. Então eu já presenciei cenas onde médio lá, incorporado, outro médio incorporado, começar a se estranhar, bater boca no meio do trabalho. Aí você fala, pô, mas você tem certeza que você estava num terreiro umbandista e num trabalho umbandista? Ah, a placa dizia que sim.
É verdade.
E acompanhei por várias vezes essa situação, e em alguns casos era sempre o mesmo médium. Olha que coisa interessante. Era, não importa a linha, às vezes ele brigava com o baiano, às vezes era com o Exu, às vezes até o caboclo já passou nervoso. Então assim, era um comportamento mais do médium do que do próprio guia. Não tem por que um guia espiritual manifestar e entrar em desacordo com outro guia. Essas diferenças existem aqui, não do outro lado.
Eu costumo dizer, uma ou outra exceção é válido. Agora, quando a exceção começa a virar regra, aí a gente tem algo que tem que ser observado mais de perto, né? Porque a gente fala, olha, a regra é essa, mas existem exceções. É verdade, existem exceções. Mas quando você pega um que o comportamento dele, ele fez da exceção uma regra, então, realmente, ali, praticamente, a gente tem um problema a ser resolvido. Né?
E, assim, uma coisa que eu percebo também, em relação aos dirigentes espirituais, isso não é uma crítica. Quer dizer, é uma crítica construtiva. Muitas vezes, pela carência de médiums para trabalhar, alguns dirigentes fazem uma vista grossa em relação ao fato.
É verdade.
Aí deixa passar, não, o médium é bom, foi só um probleminha, deixa passar. Passa uma vez, passa duas, passa três, passa quatro, isso tem que acabar. O médium deu problema na primeira vez, tem que sentar ele e falar, camarada, a realidade é essa. Esse não está sendo um bom caminho. Se você aceita, você continua na casa. Se você não aceita, abraços, PT, saudações, um beijo para todo mundo. Né? Agora eu percebo esse empurrar, esse deixar, e é nesse deixar que esses comportamentos eles vão piorando, vão se tornando uma crescente e vão se tornando uma constante. A mesma questão, o cidadão que para incorporar lá ele precisa gritar, rolar no chão, dar salto mortal, cambalhota, se arrebentar.
Ele precisa avisar, né?
Ele precisa avisar que ele está incorporando, né? E para desincorporar, precisa mais cinco segurando e põe a toalha, abana, chama pelo nome, sopra no ouvido, bate na cara.
Né? O guia que está chegando é muito grande.
Para ir embora, tem que deixar, né? Tem que balançar bastante. Então, esses comportamentos, muitas vezes, acho que não passa pela ciência, pela consciência do médium, que muitas vezes tem pessoas ali na assistência que nunca foram num trabalho. Não conhece o trabalho umbandista.
É,
e ao presenciar aquilo, aquilo vai marcar aquela pessoa como referência de trabalho umbandista.
E ela não vai dizer que foi numa casa ruim, ela vai dizer que a Umbanda é ruim.
Ela vai dizer que a Umbanda...
Então aqui a gente está tentando até descontrair, soltar um pouquinho para falar de coisas muito delicadas, que é a parte mediúnica. Porque da maneira que a gente está falando aqui, às vezes se chegar para um médico falar do jeito que nós estamos falando aqui para um médium, ele se milindra, ele também vai embora, né?
É.
Mas como a gente está num programa de rádio, cada um que saiba o chapéu que foi na cabeça.
Ah, com certeza. Nós estamos falando de comportamentos que são observados. Porque se alguém virar para mim e falar, não, isso não acontece. Acontece sim, você pode visitar algumas casas e você vai ver que isso acontece. O duro é quando acontece lá na frente. É assim, toda casa tem problema, mas o duro é quando acontece lá na frente, né? Que o problema comportamental tem
aí,
dirigente.
Aí o problema é multiplicador.
Aí o problema é multiplicador, porque o médico que entra na casa, a referência que ele tem, quem quer? Os mais velhos e o dirigente. Então, se o dirigente incorpora pulando, gritando, se jogando no chão, rosnando, logo...
Ele é a regra.
Ele é regra e o médium vai seguir o modelo.
Exatamente.
Aí esse médium amanhã depois ele se desliga, vai para outra casa, a hora que ele chega na casa, o pessoal olha para ele e fala, meu, será que ele tá bem? Já está incorporando desse jeito?
Isso é do manicômio?
É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda e o tema de hoje, a questão comportamento mediúnico. Vamos ao nosso trabalho prático hoje, na força de uma linha que vibra aí pela corrente da nossa amada mãe Iemanjá também, de outras mães que vibram no elemento água. Vamos fazer o trabalho hoje na força de sereia. Sereia, que são esses espíritos encantados, espíritos naturais que nunca encarnaram e que tem um poder de atuação muito grande dentro do ritual de Umbanda. Eu até deixo aqui a mensagem, a dica, o conselho ao amigo que tem casa, que tem um trabalho mediúnico, faça uma chamada de sereia em vossos médiuns, faça um círculo com esses médiuns, acenda uma no centro, faça os cantos para a sereia, que vocês vão sentir um poder de limpeza muito grande, muito profundo, algo assim indescritível. Então o trabalho hoje vai ser feito dentro da sua casa. Você precisa de um prato branco, uma vela azul clara, que você vai colar essa vela no centro do prato, vai acendê-la. Você vai cortar dentro desse prato uma carambola, aquela fruta carambola, você vai cortar em 5, 7 pedacinhos, vão ficar aquelas estrelinhas. E você vai colocar água dentro desse prato, pode colocar alguma essência perfumada, alfazema, jasmim, não importa, vai ao gosto. Você vai acender essa vela, vai cortar essas carambolas, colocar água dentro desse prato e vai acender isso em cima de uma mesa na sua casa. Você vai se concentrar, vai fechar os seus olhos e vai fazer uma oração direcionada à força da nossa mãe Iemanjá e das nossas amadas mães sereias, pedindo que toda tristeza, frustração, rancor, negativismo, negatividade que esteja dentro do seu lar, da sua casa, que seja envolvido pelo canto, pela força da sereia, e sejam levados para as profundezas das águas. Esse trabalho ele pode ser feito, você pode fazer esse trabalho junto à sua família, reunir todos em volta dessa mesa, fazer essa oração para a nossa amada mãe Iemanjá, e na força de sereia, pedindo para que leve. Né? A prioridade é levar para as profundezas, levar tudo o que está atrapalhando, que está aí, rompendo o caminho, está complicando a sua vida dentro da sua casa, principalmente dentro do relacionamento familiar. Que a gente sabe que conviver numa casa, em família, mesmo que seja em família, existem lá suas divergências. Então esse trabalho, feito na força de sereia, então podem todos sentar em volta da mesa, desse prato, fazer uma oração, fazer um canto para a sereia, fazer um canto para a nossa amada mãe Iemanjá. Tem um canto que eu uso muito na puxada de sereia, para estar descarregando a casa, para estar descarregando os médiuns, estar descarregando todo o ambiente. É um ponto muito bonito, um ponto antigo também na vibração de sereia, que é assim. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu fui na beira da praia pra ver o balanço do mar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Eu vi um retrato na areia, me lembrei da sereia, comecei a chamar. Ó Janaína, vem ver, ó Janaína, vem cá receber suas flores que venho lhe ofertar. Ó Janaína, vem ver, ó Janaína, vem cá receber suas flores que venho lhe ofertar. Saravá, sereia.
Saravá.
É isso aí, esse é o programa Falando de Umbanda. E aí falamos hoje sobre a questão do comportamento do médium. Então você, médium, umbandista, reflita sobre tudo isso que foi falado e procure sempre estar melhorando, se aperfeiçoando, buscando conteúdo, buscando formação e informação.
Rádio Mundial apresentou Programa Falando de Umbanda com Alexandre Comino e Jorge Scrittori.